Angola prepara-se para comemorar com pompa e circunstância o aniversário dos 40 anos de independência. Uma independência traduzida em liberdade contra o jugo colonial, apesar do país ter ainda enfrentado o conflito armado, que durou mais de duas décadas. Os angolanos vão comemorar este aniversário num ambiente de paz e estabilidade política, mas perante um contexto de muitas incertezas, mergulhados numa conjuntura de crise económica e financeira, insatisfação popular que reflete algum desespero por causa de uma realidade que obriga a apertar o cinto. As autoridades angolanas procuram minimizar os efeitos da crise financeira com a adoção de políticas macroeconómicas para diversificar as fontes de financiamento para a economia. O presidente da coligação Casa CE, Abel Chivukuvuku, não tem dúvidas em afirmar que a independência representou o nascimento do Estado angolano. Entretanto, o líder da terceira maior força política do país considera que a vida que os angolanos estão a enfrentar hoje obriga a questionar o conceito da teoria da substituição.
É indiscutível que o 11 de novembro de 1975 representou viragem histórica. Antes disso, na antiguidade, nós tínhamos reinos. Tínhamos uma série de reinos nos territórios que representam Angola hoje. E depois da subjugação pelo colonialismo, passamos a ser territórios com povos ocupados. Portanto, a independência representou o nascimento do Estado angolano. E o que é Estado angolano? O Estado angolano, do ponto de vista clássico, é o conjunto dos territórios, das populações e das instituições. Isso é que é o Estado angolano. Muitas vezes as pessoas confundem o governo com o Estado. Não. O Estado são os territórios, a população toda e as instituições. Isso é que é o Estado angolano. Portanto, temos nós que dar o devido mérito a todos aqueles que se sacrificaram e deram o seu contributo para a independência. Isto é um facto. Mas a vida que levamos hoje leva-nos a pôr uma questão crítica e fundamental, que tem a ver com o conceito da teoria de substituição. Portanto, os movimentos de libertação lutaram pelo exercício do poder ou porque tinham um projeto de sociedade positivo? Portanto, essa é a questão que nós temos que nos pôr. Porque se o quadro de hoje, se a sociedade que eles lutaram para construir é esta, a de hoje, então este projeto é negativo. E porque nessa altura corresponderia apenas à teoria da substituição. Substituir-se às autoridades coloniais portuguesas. Mandar. Quer dizer, o projeto era, epa, temos agora que conquistar o poder e vamos mandar nós próprios. E em muitos casos mandar pior do que os colonialistas. Ou afinal se tinha um projeto de sociedade e desviaram-se. Porque o que é que nós temos hoje em contraposição do que devia ser uma sociedade positiva? Hoje temos autoritarismo, temos repressão das liberdades fundamentais e constitucionais do cidadão, temos injustiça, temos desigualdades impensáveis, temos corrupção, temos desvio do erário público. Portanto, é esta a sociedade que elas queriam? Era isso que pensaram quando lutaram? Ou, afinal, tinham a ideia de fazer uma sociedade de liberdade?
Nestes casos específicos, o Sr. Presidente está a falar dos três movimentos.
Os três movimentos. Todos temos que nos perguntar aos três. Apesar de que a responsabilidade fundamental hoje recai sobre o movimento que está a governar desde a independência. E vamos nos perguntar, porque há pessoas do MPLA que acham que não. O projeto era bom, mas foi desviado por esta nova liderança do MPLA. Há outros que dizem que a partida provavelmente havia já a teoria da substituição. Epa, temos que correr com os colonialistas e vamos mandar nós próprios. E se esse é o conceito, então não tinha um projeto de sociedade. Quem não tem projeto de sociedade positivo não merece governar. Não é verdade? Portanto, o que deveria ser um projeto de sociedade positivo deveria ser um projeto de liberdade. De liberdade. De constitucionalismo. As leis não são só para fazer e deixar lá na prateleira. As leis, ainda por cima, aprovadas pelos próprios governantes, têm que ser exercidas, não é verdade? São os governantes que puseram na Constituição o direito de manifestação. E são os mesmos governantes que depois vão reprimir, prender, não é verdade, e massacrar os jovens que exercem o direito de manifestação.
Para o deputado do MPLA, Nuno Caldas Albino, apesar do percurso conturbado dos 40 anos de independência, o país tem conseguido garantir o aprofundamento da democracia e do Estado democrático e de direito.
Eu creio que os 40 anos da nossa independência nacional constituem em si um reconhecimento, a honra de todos aqueles que se debateram a causa do povo angolano. Por outro lado, também destacar o papel e o contributo que a juventude, na altura, desempenhou, desde a luta de libertação nacional, desde a defesa da integridade do nosso território, a defesa das nossas populações e a conquista do maior bem do povo angolano, que é a paz, que, por sinal, deve ser preservada pelas gerações vindouras. Os 40 anos da nossa independência registou também momentos muito conturbados no nosso país, a qual, com o alcance da paz, sobretudo os 13 anos, podemos constatar ganhos assinaláveis, quer do ponto de vista político, da instauração e o aprofundamento da nossa democracia e do Estado democrático e de direito, quer do ponto de vista económico e social, e sociais, com as várias infraestruturas edificadas, construídas, que têm alavancado também a implementação de programas e projetos que têm salvaguardado, do ponto de vista da educação e do ponto de vista económico, o nosso país para os patamares desejáveis ao bem-estar das nossas populações. É certo, estamos conscientes que ainda temos uma longa caminhada a percorrer.
Diante dos 40 anos de independência, Abel Chivukuvuku constata, por outro lado, que o país não tem assumido o estatuto de Estado multiétnico, multirracial e multicultural.
Estamos numa sociedade completamente corrupta e que a corrupção é encorajada a partir dos níveis mais altos. E quando a corrupção inicia os níveis mais altos do Estado, as próprias instituições do Estado perdem a capacidade moral de corrigir as situações negativas. Não é verdade? Porque qualquer governador, qualquer administrador que desviar, não é verdade? Como é que pode ser reprimido se a partir de cima também se desviam, também a corrupção, não é verdade? Portanto, há todo esse quadro em que nós não temos justiça social. Em termos de igualdade de oportunidades, não existem. Há aqueles que fazem parte do círculo mais restrito das entidades principais do Estado, e essas têm oportunidades, e muitas vezes até a desenvolver uma teoria de competição desigual. Não é verdade? E, portanto, não conseguimos em Angola, de facto, assumir que somos um Estado multiétnico, multicultural e multirracial. Levamos tudo isso com tabus e não se discute, não se fala, não se pode conversar sobre isso, quando as sociedades abertas, as sociedades de diálogo, têm que ter diálogo sobre todos os fenômenos da vida, todos os fenômenos da nação, para que seja sempre o bom senso, sejam sempre as maiorias equilibradas as que determinam o rumo do país, não é verdade? Portanto, é o que eu estou a dizer. A independência foi um facto positivo. O Estado que criamos surgiu positivamente, mas não correspondeu a um modelo de sociedade positivo para que as pessoas hoje estejam bem. Neste momento, o que estamos a viver? Estamos a viver, em primeiro lugar, o endurecimento do sistema. O sistema já foi um bocadinho mais aberto a partir de 1991, mas a partir dos anos 96, 97, começou a fechar outra vez. E neste momento vive-se um endurecimento total, em que temos outra vez os órgãos de segurança do Estado que têm atitudes quase criminais. Órgãos de segurança do Estado existem em todos os Estados, mas o papel deles é defender o Estado do exterior. O papel deles é acompanhar, na verdade, a segurança do Estado. Não é ir contra o cidadão, não é espiar o jornalista, espiar o político da oposição. Hoje estamos em regressão, não é verdade? Hoje estamos num contexto em que a repressão da classe média está a recrudescer outra vez. Nós tivemos, durante os anos desde 2002... a viver o surgimento de uma classe média, com a vida que nesse segmento estava a melhorar um bocado, mas que há 2, 3 anos para cá, há regressão e repressão da classe média. Porque a classe média é reivindicadora, Na verdade, a classe média já espera, já tem expectativas de uma vida digna, de uma vida séria, justa, de oportunidades. E essa classe média que hoje está a ser outra vez a machucada. E particularmente nesta fase em que temos também estagnação econômica, e não é verdade quando os dados macroeconômicos do governo indicam que não vai haver regressão. Não, vamos ter recessão, sim senhor, porque a economia está a regredir. Não é verdade? Portanto, isso tudo vai, de um lado, refletir-se na sociedade civil, na classe média, mas fundamentalmente no cidadão mais pobre, que hoje faz face a preços dos produtos básicos muito mais elevados, hoje faz face a oportunidades que já não existem. Isso, aliado ao fenômeno da urbanização caótica, é o que vai nos levar à tensão social.
Deste ponto de vista, Sr. Presidente, acha que Angola está a viver uma independência real ou apenas um ideal de independência?
Nós tivemos o surgimento do Estado e a substituição dos colonos pelo novo colonialismo. Chama-se colonialismo doméstico. Hoje quase que temos um colonialismo doméstico. Antes era o colonialismo externo, agora é o colonialismo endógeno, que é doméstico, de angolanos para angolanos.
Nuno Caldas Albino afirma que o aniversário da independência nacional deve servir de espaço privilegiado de reflexão e de diálogo, sobretudo em reconhecimento sobre as conquistas do povo angolano.
É importante que a geração atual, aquela que não viveu, sobretudo, as últimas três décadas, possa participar nestas comemorações como um espaço privilegiado de reflexão, sobretudo em reconhecimento às grandes conquistas do povo angolano, que mereceram, sobretudo, o sacrifício dos melhores filhos desta terra. É necessário valorizar estas conquistas, é necessário preservar o maior bem do povo angolano e, sobretudo, apelar à juventude para que se dediquem essencialmente ao estudo, à sua participação cívica, para que possam contribuir efetivamente para o crescimento e engrandecimento do nosso país.
Acho que, sobretudo, a juventude tem estado consciente daquilo que é a importância que eles devem e o papel que devem desempenhar para, de facto, compensar os esforços que os nossos nacionalistas desempenharam para termos esta liberdade que o país hoje está a desfrutar.
Pois, é necessário, relativamente a esse aspecto, reforçar o diálogo com a juventude, levar-lhes o conhecimento, a história do nosso país, os momentos difíceis que o país viveu, os momentos em que a juventude, na altura, engajou-se com determinação, bravura e coragem para que pudéssemos manter a nossa soberania, para que pudéssemos assegurar a defesa do nosso território e pudéssemos finalmente beneficiarmos da paz que o país vive hoje. É necessário continuarmos e reforçarmos a passar essa mensagem à nossa juventude, sobretudo às gerações atuais, aquelas que vieram depois do alcance da paz, um bocadinho mais na véspera, portanto, jovem dos 15 aos 20 anos, para que possam ter domínio, consciência e, por conseguinte, também valorizar e reconhecer esse esforço, este sacrifício, para que pudéssemos alcançar e pudéssemos desfrutar a paz e os benefícios da paz que vivemos hoje. Portanto, hoje só é possível a juventude estudar, trabalhar, poder desfrutar, poder criar espaços de diálogo e participação cívica na sociedade, graças, efetivamente, à participação daqueles que, nas últimas décadas, deram o melhor de si, sacrificaram as suas vidas, as suas famílias, para que pudéssemos beneficiar desse ganho, deste maior bem do povo angolano.
Para Abel Chivuco-Vuco, Angola ainda não é um Estado independente do ponto de vista económico e justifica a sua afirmação pela atual conjuntura em que o país está mergulhando, com sinais de incertezas cada vez mais evidentes.
Um país com uma economia de enclave é um país extremamente vulnerável. Um país com uma economia monoprodutiva é um país extremamente vulnerável. E a crise que o país vive agora de falta de recursos ou diminuição de recursos é exatamente o barómetro de quanto nós somos dependentes do exterior. A única coisa que nós temos é vender petróleo e depois compramos tudo. Nem palitos para uma mesa, de uma sala de jantar nós temos. Nem fósforos produzimos. Nem papel higiênico produzimos. As coisas básicas. Isso para não falar de outras necessidades, alimentação, medicamentos. Nós não produzimos nada. E durante os anos de euforia, porque houve os anos de euforia em que simultaneamente aumentou a produção petrolífera, em termos de barris de petróleo por dia, e simultaneamente os preços nos mercados internacionais subiram. E isso levou-nos à euforia em que os governantes esqueceram-se de que Angola também são os vastos territórios. Esqueceram-se que esses territórios têm solos aráveis para fazermos agricultura, para a nossa alimentação e para exportar. Se no tempo colonial exportávamos, por que não podemos exportar agora? Esqueceram-se que Angola tem uma rede hidrográfica extraordinária no mundo. Temos rios por todo lado. Temos água por todo lado. Esqueceram-se que temos floresta, esqueceram-se que temos cobre, temos ferro, temos manganésio, temos fosfatos, temos tudo isso. Só olharam para o petróleo. E hoje estamos numa situação extremamente vulnerável. E a estruturação de uma economia diversificada não é um fenómeno que se faz de decreto. É um fenómeno que se faz de mobilização de esforços do cidadão. E um país como o nosso, em que não há abertura, não há igualdade de oportunidades, dificilmente consegue fazer a diversificação, porque a diversificação tem que ser pela força do cidadão. E, por outro lado, também, um regime como o nosso, em que fecha todos os outros cidadãos quanto às oportunidades de financiamentos, de créditos, etc., dificilmente pode fazer a própria diversificação. É verdade que, Por sacrifício dos próprios cidadãos, as pessoas vão cultivando, sem o apoio do Estado. Vão cultivando, vão tendo o seu milho, vão tendo a sua mandioca, vão tendo a sua batata doce, o seu tomate, etc, etc. Mas não será isso que vai fazer com que a balança econômica, na verdade, fique equilibrada. Não vai ser. O que tem que ser é um governo, de facto, que olha para o cidadão e procura com dignidade realizar esse cidadão. Aí, sim, senhor, poderemos evoluir em 5, 10, 15 anos para a diversificação da economia. Mas não acredito com o atual governo.
E o endividamento, ou seja, o endividamento externo que a Angola tem estado a se envolver, julga que é um mecanismo necessário ou estamos perante uma aventura das autoridades?
Quando você se endivida para fazer coisas produtivas que vão aumentar a tua riqueza no futuro, isto é normal e é positivo. Quando você se endivida para depois o endividamento ser assambarcado por uns quantos grupos, umas quatro, cinco pessoas, não é verdade, em desperdício do Estado, então estamos a condenar as gerações futuras, porque essas gerações futuras vão pagar uma coisa da qual Angola não usufruiu. E este é que é o problema da Angola, não é verdade? O que significa? Estamos a criar um peso, um fardo para as gerações futuras, sem que isso tenha beneficiado grandemente o país. Porque depois os recursos desse endividamento, na maioria, vão para projetos individuais de pessoas bem conhecidas deste país, que vão ficando bilionários em poucos anos. Vai para estas pessoas. Não vão necessariamente para projetos estruturantes do país. Isto é que é negativo.
Entretanto, o deputado Nuno Caldas Albino não concorda com este pensamento e garante que Angola está bem posicionada e tem sabido consolidar a soberania da sua independência económica.
Angola é um Estado, do ponto de vista económico, é independente. É certo que devemos, naturalmente, consolidar a nossa independência económica. Nós, comparadamente a alguns países africanos, Angola está bem posicionada do ponto de vista da sua independência, da sua soberania económica. É certo que isto é um processo, há um esforço gigantesco do aceleramento da diversificação da nossa economia, é um desafio. com a qual o Estado angolano, o Executivo, está empenhado para que se concretize. É necessário também que haja da parte da nossa sociedade, em particular os empresários, empreendedores, da sociedade em geral, que haja um esforço concentrâneo a esta perspectiva do Executivo. Eu creio que, e em face ao momento e ao contexto económico mundial, com a baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais, é certo que isto desacelerou um pouco o nosso processo de diversificação. Mas creio que está na agenda, está centrado nos objetivos do Executivo a realização deste grande desiderato.
Uma última questão, uma mensagem para aqueles angolanos mais céticos.
Não, a mensagem, o apelo que deixo é que os angolanos possam acreditar nas nossas autoridades, possam acreditar nas instituições legalmente instituídas pelo povo angolano. Possam deixar uma mensagem de esperança para que os angolanos possam aguardar com alguma expectativa a continuidade deste processo de desenvolvimento que se conhece da Nova Angola. Angola de hoje não é Angola de ontem. É certo que, e que já me referi, ainda temos uma longa caminhada para percorrer. E com esforço e engajamento de todos, é necessário que possamos efetivamente criar alguma esperança e confiança nas nossas autoridades para que possamos vencer e continuar a caminhar.
Nuno Albino e Abel Chivuco-Vuco foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.